Vamos à primeira entrevista do dia, que aliás é a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui em Uruçanga temos atividades voltadas, né, para a questão da educação ambiental, da sustentabilidade e especialmente da conscientização da população, né? Bom, está conosco o diretor de meio ambiente, Osmani Melo. Tudo bem, Osmani? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um grande prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Bom, a data específica é na sexta-feira, dia 5, mas entre hoje e quarta-feira temos algumas atividades, é isso, Osmani?
Exatamente. O Dia Mundial do Meio Ambiente realmente é na sexta-feira, né? Uhum. Mas aí já tem um tempo que se instituiu-se a Semana do Meio Ambiente. Então vai desde o dia 31 até e finaliza ali no dia 5 de junho. Sempre na primeira semana do mês de junho.
Né? O que está programado para esses três dias, então?
Nós temos... A abertura é hoje, na parte da tarde, né? Ah. A primeira atividade vai ser lá no Aterro dos Cissures. A nossa Semana do Meio Ambiente vai ser focada também na questão dos resíduos sólidos, né? Que é algo que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, né? Então vai ser uma visita guiada às escolas municipais. Então hoje vai participar a escola Rosalino Denez, lá da Palmeira, que é uma escola que... é bastante parceira, lá já tem bastante projeto de sustentabilidade, né? Uhum. Inclusive, ele já tem composteira, já é algo bem, bem avançado. A escola é bem voltada para esse tipo de atividade de sustentabilidade. Então, nós faremos hoje com eles ali a abertura, lá no Aterro dos Cissures, com a engenheira Graziela Bolan, que é a responsável ali pela educação ambiental dos Cissures. E eles terão a visita de mais ou menos uma hora ali de todo o processo da reciclagem, né? Então... da separação do material, como que é tratado cada um deles, até o que é usado e o que é encaminhado para o aterro propriamente dito. Uhum. É uma visita de aproximadamente uma hora bem interessante. Né,
hoje?
Isso hoje. Tá. Isso hoje, a partir das 14h da tarde. Uhum. À noite, a gente vai oferecer um mini curso de compostagem, também lá na escola Rosalino Denez, na Palmeira do Meio. Uhum. Tá? Então, o mini curso é voltado principalmente para os pais de alunos, né? O que a gente percebeu? Que tem muito resíduo orgânico vindo das propriedades rurais para o município, né? Então, se a pessoa já está morando ali numa propriedade rural, a gente consegue reaproveitar esses materiais na própria propriedade, né? Fazendo a compostagem, depois utilizando esse material em hortas, em adubação ali para as plantas, né? Então, uhum. É meio que... não faz muito sentido mandar esse material orgânico que poderia ser aproveitado lá para o aterro sanitário, né? Então a gente vai tentar diminuir esses impactos. Esse mini curso vai ser oferecido em parceria com a Secretaria de Agricultura, o Vardinho, que nos ajudou bastante, né? E com a EPAGRE, pessoal do escritório regional aqui da EPAGRE. Então esse mini curso é hoje a partir das 6h30 da tarde, né? Mais ou menos uma hora e meia de mini curso. Né? Então lá ele já tem uma estrutura, a gente vai falar um pouco da prática, de como fazer, né? Os principais tipos de composteira, né? E como reaproveitar esse material depois que ele já tiver compostado.
Uhum. Tudo isso para hoje, né?
Tudo isso para hoje.
Terça e quarta segue?
Terça e quarta segue. Na terça de manhã a gente tem visita guiada também aos Cissures, com outras escolas, né? Temos o recolhimento de eletroeletrônicos ali na Diretoria de Meio Ambiente e também a doação de mudas de espécies nativas e frutíferas também na Diretoria de Meio Ambiente. Né? Então, o pessoal que tiver material eletrônico que queira descartar, né? Esse material é muito poluente, né? Procure a Diretoria de Meio Ambiente na terça e na quarta-feira, tá? Que a gente vai estar recebendo esse material. Então, televisores, monitores, telefones velhos, celulares... diversos materiais eletrônicos que já não tem mais funcionalidade. Tá? Uhum. A gente vai estar recebendo esse material das 8 horas da manhã até as 11h30 e depois das 13 às 17. Tá? Quem levar o material, quiser levar uma muda de nativa, a gente vai estar fazendo essa troca. Tá? Então, a Diretoria de Meio Ambiente fica ali na rua Siqueira Campos, né? No anexo ali da Prefeitura, número 20, em frente à antiga Academia Bravura ali. Uhum. Tá. Na quarta-feira também segue a programação. Nós faremos também o recolhimento de eletroeletrônicos ali na Diretoria de Meio Ambiente e a gente vai realizar um grande plantio de mudas ali em frente à rodoviária, ali na rodovia, em frente à rodoviária. Uhum. Lá já tem alguns manacá da serra plantado, que é uma planta nativa, e a gente vai plantar um pouco mais com a associação Acobrida. A gente está sempre convidando as entidades aí para fazer parte dessas campanhas de preservação ambiental, né? E a Cobrida foi a convidada dessa vez, eles já aceitaram ali de pronto.
Assim, isso na quarta-feira?
Isso na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Uhum. Mas o convite não está restrito só à Cobrida. Qualquer cidadão que queira participar do plantio pode comparecer lá às 9 horas da manhã que a gente vai realizar esse plantio.
Uhum. Tá? Osmar, eu percebi, né? E na verdade é meio que padrão das ações de Semana do Meio Ambiente e tal, né? Uhum. Apesar que é para todas as idades, inclusive para os adultos, mas tem uma, digamos assim, uma pegada muito interessante na questão básica. Estão jovens, crianças e estudantes, né?
Exatamente. É que aquilo que a gente sempre fala, né? A criança, os estudantes que levam as informações para
casa.
Claro,
claro.
Então, se aprende na escola, acaba repassando para os pais, uhum, né? Então, a própria coleta seletiva, né? As escolas já têm, já fazem esse trabalho de educar sobre a reciclagem. Uhum. Então, muitos dos pais aprendem coisas que nem sabiam com os próprios filhos, né? Às vezes o pai tem uma atitude errada, o filho acaba corrigindo o pai. Então é muito importante, a gente sempre procura trabalhar as escolas, né? Então ali no início, né? Como a gente sempre diz, a criança é o futuro.
É.
Né? A criança é o futuro e daqui a pouco vai ser o adulto que vai estar fazendo a coisa correta.
É. Não, e o meio ambiente, a exemplo também de outros setores, é uma situação que, por mais que tenha as coisas, né, de bate-pronto, que precisa ser resolvida, né, mas ela é uma construção. Né? Eu tenho certeza que essas crianças hoje, quem sabe lá na frente, projetos como o do Sangue Sustentável, por exemplo, a questão das lixeiras, tem uma outra recepção, tem um outro manejo. Né? Tem uma questão de construção, de educação desse ponto
Exatamente.
De vista.
Exatamente,
né?
Como a gente falou nas outras vezes que viemos aqui, o quanto é difícil fazer as pessoas entenderem coisas básicas, né? E na escola não, na escola a gente já tem essa receptividade. Uhum. Então é muito mais fácil trabalhar uma criança que está em formação do que às vezes um adulto que tem aquele pensamento, ah, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Uhum. E a criança não, a criança a gente consegue moldar o pensamento, né? Formar essa criança para que ela tenha práticas mais sustentáveis no futuro e passe para os filhos também. Uhum. Então a educação ambiental é algo que tem que ser contínuo. Não é só durante a Semana do Meio Ambiente, a gente faz ações o ano inteiro. Uhum. Né? Então a própria castração de animais também já é uma questão de educação ambiental. Né? Uhum. Eu vi que alguns municípios fizeram caminhada e tal, mas esse ano a gente já trabalhou tanto a questão do pet ali que a gente resolveu, nesse momento, deixar um pouquinho de lado e focar nas questões ambientais. Uhum. Né? Então a Diretoria de Meio Ambiente vai focar mesmo na questão dos resíduos.
Porém, a castração segue normalmente, o
castração
calendário, né?
Castração segue normalmente, pelo menos até o mês de junho, a gente vai estar castrando todo mês. Uhum. Tá? A gente já castrou aí mais de 300 animais esse ano.
Uhum. Tivemos algumas semanas atrás a última, né?
Tivemos a última ali na escola Ernesto César Mariotti, lá no bairro Bom Jesus.
Tem funcionado bem as castrações?
Tem funcionado muito bem, sim. Né? A procura muito grande, principalmente para felinos. No início a gente imaginou que seria cachorro, o nosso principal público, né? Uhum. Mas a gente percebe que o uruçanguense tem bastante apego com gato. Uhum. E gato, às vezes, como ele meio que se cuida sozinho, a gente acaba não percebendo a quantidade de gato que tem vivendo sem dono, né? Em colônias aí tem bairros que tem comunidade de gatos gigantescos. Uhum. Né? Gato quase que selvagem.
Osmar, em Uruçanga tem registro de crime ambiental? Não.
Tem bastante. Né? Então, os crimes ambientais eles são apurados pela Diretoria de Meio Ambiente, pela Polícia Militar Ambiental, pelo próprio Ministério Público, às vezes pelo órgão estadual, né, que é o IMA. Inclusive, é até bom tocar nesse assunto, que no dia do aniversário de Uruçanga foi lançado o aplicativo Uruçanga Digital. Né? Uhum. E as denúncias agora podem ser feitas diretamente pelo aplicativo. Então, ficou muito mais fácil. O cidadão vai lá, baixa o aplicativo, né, vai lá na DMA, o pessoal ali que tiver a tela do aplicativo vai ver que tem a opção Diretoria de Meio Ambiente e tem a opção Denúncias Ambientais. Lá a pessoa vai preencher as informações da denúncia, né? Encaminhar a foto e a localização, já tudo meio que automático. Né? Então facilitou bastante essa questão da denúncia. E aí assim que a equipe de fiscalização receber, a gente já está indo apurar o caso. Uhum. Mas Uruçanga tem bastante crime ambiental, sim. Principalmente supressão de vegetação, né? Que supressão de vegetação é o corte da vegetação nativa, né? Da Mata Atlântica, sem autorização do órgão ambiental. Uhum. Osmani, eu não posso cortar nada do meu terreno? Sim, desde que peça autorização ao órgão ambiental e faça as devidas compensações. Uhum. Não é só chegar lá, é só um palmito. Às vezes não é só um palmito. O palmito é uma árvore é uma espécie nativa que, inclusive, é ameaçada de extinção, né? Ah, mas aqui em Uruçanga tem aos montes, né? Não, não interessa, ele está dentro da lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, quando você corta um palmito desse sem autorização ambiental e é denunciado e a DMA vai apurar, ou outro órgão de fiscalização, a multa é bem alta porque ela costuma ser dobrada pelo fato de ser uma espécie ameaçada de extinção.
Uhum.
Né? Então, assim, ó, toda coisa relacionada ao meio ambiente que for fazer, procure antes a diretoria de meio ambiente para, às vezes, não cometer um crime sem querer até, né?
Uhum.
Muitas vezes
é importante, essa orientação é importante.
Muitas vezes as pessoas acham que não vai dar nada, mas pega sempre, né? Ah, é uma árvore. Às vezes a copa da árvore é tão grande que pega no satélite lá do mapa biomas, e depois a polícia militar ambiental aparece lá e quer que a pessoa faça um projeto de recuperação de áreas degradadas.
Uhum.
Não só a polícia militar, mas a diretoria de meio ambiente cobraria isso aí. Daí a pessoa foi ali, cortou na inocência, às vezes, vai ter que pagar um técnico, vai ter que pagar uma taxa da autorização ambiental, vai ter que pagar um projeto, né? E aí, e recuperar a área também, né?
Eu vejo que as pessoas fazem até uma certa confusão, porque eu lembro que quando eu entrevisto ou a DMA ou a Defesa Civil, as pessoas, tá, mas eu procuro a Defesa Civil ou a DMA. Nesse caso, qual é a orientação?
Defesa Civil é quando envolve risco. Por exemplo, tem uma araucária ali que está correndo o risco de cair em cima da minha casa.
Uhum.
Daí eu procuro a Defesa Civil, tá? A Defesa Civil é só quando envolve risco à vida e patrimônio.
Uhum.
A Diretoria de Meio Ambiente é quando, eu quero construir, mas eu preciso cortar duas árvores. Tem risco? Não tem risco, né? Você está querendo tirar, não tem nada ali. Daí você procura a Diretoria de Meio Ambiente, né? Protocola um projeto com compensação ambiental e daí a Diretoria de Meio Ambiente, mediante o projeto que você apresentou, analisa e aprova ou não o seu pedido. Na maioria das vezes é aprovado, né? Se cumprir todos os critérios ali, é aprovado. A gente está ali somente para confirmar se realmente está dentro da legislação aplicável. Né? Então, não é nada impossível. Às vezes a pessoa pensa que a Diretoria de Meio Ambiente é só para multar e barrar o progresso da cidade, né? A gente ouve bastante isso, mas não é. A gente está ali para ajudar, para orientar, né? E às vezes é só procurar que a gente acaba solucionando quase que todos os problemas ali do cidadão.
O ouvinte tem uma dúvida. Bom dia. Para castração, pede para ser cadastrado no CAD único. Aqueles que não forem cadastrados em nenhum tipo desses benefícios conseguem castrar?
CAD único, renda per capita de um salário mínimo e meio, né?
Salário
por pessoa. Então, se tem 5 pessoas na casa, sei lá, soma a renda de todo mundo, divide por 5. Né, e tem que dar uma renda per capita, né, de um salário mínimo e meio por pessoas. Cães da raça Pitbull não precisam apresentar comprovante de renda. Não só os cães da raça Pitbull, né? As derivações da raça Pitbull também não precisam apresentar comprovante de renda.
Uhum.
Tá? Quem não tem cão dessas raças ali, daí não se enquadra.
Uhum.
Né? A não ser que comprove que tenha adotado o animal.
Ah, quando é...
Quando é adotado, a gente aceita também. Porque também tem muitos cães que a gente percebe que não foi um cão comprado, assim, né? Então, às vezes, a gente aceita. Na dúvida, faça o cadastro, que aí a nossa equipe vai entrar em contato orientando certinho para ver o que dá para fazer ou não.
Estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Com essas ações importantes de hoje, terça e quarta. Esqueçam de entrar em assuntos gerais também com os Osmani, até para ilustrar a semana também, saber como está a cidade nesse ponto de vista. Deixa eu só ajudar mais um ouvinte, ver se a gente consegue. O ouvinte diz o seguinte... Tem um lote que tem 3 eucaliptos e 3 acácia, é isso ou não? E uns 5 metros de altura, vou construir ao lado, se tem problema de cortar.
O eucalipto é uma planta exótica. Planta exótica, a gente não é cobrado nenhuma autorização. Então, o eucalipto, ele pode cortar.
Eucalipto não precisa de...
Não precisa de autorização ambiental. A não ser que esteja em área de preservação permanente.
Não precisa comunicar a secretária, por exemplo, para fazer o corte?
Não. Se não tiver em área de preservação permanente, né, que são as margens dos rios e lagos, não precisa.
Não precisa.
Tá? Se tiver em APP, né, em área de preservação permanente, daí comunica que a gente emite uma autorização.
De qualquer maneira, é sempre importante consultar, perguntar, né?
Exatamente.
Para não ter erro, né?
Uhum.
Acho que esse é o detalhe, né?
Esse é o principal detalhe. Então, só para deixar claro, as exóticas, de forma geral, não precisa de autorização para corte.
Tá.
Tá?
Perfeito. Osmarinho, muito obrigado pela presença, bom trabalho, né, especialmente também esta semana, claro, né, como o Osmarinho falou, a questão do meio ambiente é todo dia, mas a semana, por ser uma data simbólica, mundial, né, ela ganha certa repercussão. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, convido novamente a todos a comparecerem ali na Diretoria de Meio Ambiente, levem seu resíduo eletrônico, né, e também compareçam ali no plantio de mudas que a gente vai realizar dia 3, a partir das 9 horas da manhã em frente à rodoviária. Muito bem. Vai ser uma ação bem interessante ali, bem legal.
Aberto para todo mundo, né?
Aberto para todo mundo.
Obrigado, Osmarinho, pela presença.
Eu que agradeço, bom dia a todos.